Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. No dia seguinte, já o Secundino se fazia de dentro. E dizia-lhe mesmo a mulata Luísa: Meu moço, vá se fazendo de casa. Vosmecê não é sobrinho do Zicinhão? O rapaz nem se lembrava de abrir livros de histórias e novelas que trazia para matar o tempo. Divertia-se presenciando o traquejo da fazenda. A guida mandara pôr às ordens dele o seu Marreca, um excelente alazão. O tio Joaquim, como no prazer de mostrar os seus possuídos, levava a Doraí para colar, a tal fazenda, tais campos, já assistir aquele serviço. Já visitar aquele sítio notável por algum episódio sanguinolento. Caçar é o que ele fazia pouco, o tempo não sendo ainda o apropriado. Pelo verão, sim, e havia de levar o peito em boas pontarias. Os banhos, cada vez a melhor. E assenhoreando-se da topografia complicada daquelas paragens eriçadas de penedos, penugentas de capinzais, cabeludas de caatingas e carrascos encalombadas, mas onde por toda parte opulentava-se o milagroso fiato do inverno. No domingo, quem não foi à missa? Mesmo porque no sábado seguinte, Bourcier a caminho para a vila, acompanhando ao sobrinho, que ia inaugurar o seu estabelecimento. Com a notícia que correra de que o major hospedava um moço de Pernambuco, um cavalariano, diziam, o poço da Moita teve nesse domingo muitas visitas dos principais criadores daqueles círculos, que eram gente de posses medíocres em sua maior parte, não tocando nos parentes de Dona Guida, pessoas de vulgar abastança. O almoço foi tarde como papa ser com a vinda do Secundino, e a roda da mesa não ficou um lugar vazio. Na véspera haviam feito matotagem de uma vaca liso-vermelha, descansada, cuja carne, chilramente cozida, sabia como se lhe houvessem aplicado mil habilidades culinárias. A panelada foi lua, não chegou para quens. A vivenda, tudo escancarado, estava cheia da algazarra daqueles matutos agigantados, alegres, gente ainda séria, mal encarados como novilho e dóceis como ovelha. Guida e o marido, guardando segredos sobre o verdadeiro porquê da viagem do sobrinho, faziam cuidar mesmo os fazendeiros que estava ali um cavalariano, isto é, um negociador de cavalos, que os vinham então de Pernambuco adquirir nos sertões suculentos deste Ceará de meu Deus. Logo fizeram ao pernambucano ofertas de animais, e quantas? Para a barganha. Antes de ir para o almoço, passaram toda a manhã, no pátio da fazenda, em escaramuças de picaria. Cada um floreava melhor no seu ginete. E eram prosapes a eito. Aquele russos fizera 40 léguas de marcha em dia e meio, e não se dera por achado. Um cardão marchava alto, meio baixo, sem ter estado na escola. Um certo castanho, o cavaleiro podia levar um copo d'água na palma da mão. Cheio, que nem o copo virava, nem da água se derramava um pingo. Aí daí, esguelava o seu Antônio. Calo como uma reca da ceadona Guidinha, que chega aquilo macha sereno que mode coisa que não mota os pés no chão, e chega mó que vai avoando pelos ares. Ao meio-dia fez um sol quente e branco. Os cúmulos de inverno, impertinentes, monstruosos, apresentavam alvuras que doíam na vista, e negrumes, sem transição. A verde frescura do horizonte atenuava a aspereza do firmamento. E as visitas foram arribando, só ficaram as mais íntimas. No alpendre, entretinham animada convivência, em grupos, conforme a posição das redes. Secundino mais o Miguelzinho e o Tomás, dois volumosos fazendeiros, parentes de casa, sentavam em mochos. Guida forçou o mancebo a tomar uma cadeira de palhinha e aventou jogarem a bisca. Ah, pois vamos lá. Mande ver o baralho. O grasnou Tomás na sua fala de asmático. Você é minha parecera. Roncou o Miguelzinho, o cabeludão, que era torto uma puma ponta e pau qual quase o cegar em rapaz, quando botava o cavalo a um barrabatão. Margarida lançou-lhes um olhar, que eles não entendiam. O parceiro dela foi o Secundino. O parentão cabeludo, sempre com aquela voz atroante e amiga, chalaçou para o jovem. Você foi quem mereceu a honra, hein, meu cabeça de coco. Servia de mesa um mocho coberto com um xale vermelho. A guida puxava conversa com o mancebo. De quando em vez, como uma lufada, vinha por ali uma gargalhada coletiva dos que cercavam Alquim, que estava sentado no batente, a manga laça, com seus chinelões de couro de maracujá, seu camisolão de chita encarnar é ela, amostrando o peitaço que parecia uma chargerrez descansada. Guida voltava então a cabeça para a troça, e ao tornar punha um olhar na esbelteza do parceiro, no seu todo bem espanadinho de gato de casa de boa gente que sabe lamber-se, ou de ave solta, que se cata a cesta e não tem sujo de gaiola. Mas sim, é verdade, conhecera de lá o Silveira, dizia ela para o moço. O Silveira tinha contado quando veio para ir ver o jumento em casa do Tomá. Ele chegou-me ao timbó pedindo alvíçaras, entrou o parente dizendo que o patrão estava joia, um sobrinho assim, assim, que era camarada antigo dele. É verdade, somos conhecidos velhos. Ele foi arrieiro de meu pai. Houve uma pausa, meu. O brado Miguel, puxando uma vaza. Qual seu homem? Quem botou o rei foi a dóia. Mulher, pisou Turra, desmanivando a vaza. Tá aqui o rei de espada. Pois, Miguelzinho, você quererá sustentar que o rei de espada era seu.
Era sim.
Largue o cabresto que a besta é alheia. A Guida sacudiu as cartas na mesa novo. Vamos de novo. Tomás, embralhe. Subira-lhe o sangue. Daí, como estivesse em presença do Praciano, impôs-se a calma. Aquele Silveira era boa pessoa, não? Assim parecia.
Era assim, senhora, afirmava o parceiro réu. Tinha muito de uma coisa, não podia tocar nem bebida.
Sim.
Ah, era raro ele beber. Ele se conhecia bastante, e a Guida a repisar que era muito serviçal e pacato. O retirante melhor que ela vira. Trabalhador, mas meio petudo. Ninguém lhe botasse a mão, que havia de ver uma fera. Estava no seu direito. Em 25, ela ainda pequenota. A princípio, confessava, teve certo sobroço quando se falou em seca. Amedrontava-se com a ideia de que a sua habitação vão fosse acometida por bandos de acelerados famintos, como onças, ou por dolorosa turba de cadáveres semoventes. Todavia, não foi como ela pensava. Os que ali tinham vindo não eram uns sentimentais, nem lamurientos, nem assaltantes.
Ah!
Para mim é coisa líquida. Só a falsa miséria faz o crime, ou a lamúria como a dos ciganos dogmatizou o jovem parceiro. Eu, indignado com os tais ciganos. A Guida continuava. Naturais, resinados, mansos, os retirantes. Não se entristecia tratando com eles. O que ela sentia era a vontade de ajudá-los, como cristão a cristão. Sim, homem a homem, pelo instinto de salvaguardar a espécie dício da praça. Não revelavam angústia pelas feições. Tinham eram umas caras de ticos, olhos brancos e grandes, dentes de fora, maçãs pontudas, pele de velho, cor encardida. Você não avalia, falou Tomás. Na sua voz rouca você não avalia os benefícios que esta mulher fez àquelas pobres criaturas. Hão de ser teu talismã, minha senhora prima. Abatei-lhe o Miguel no ombro com seus afagos de canguço. Mas peço-te ao sete. Passe 11 jogos. Tome lá, hein? Eu neguei trunfo. Com licença, assim é que eu gosto de ver. A Guida estava de frente para o campo. O sol já entrava no alpendre pelo lado do rio. Lá embaixo, a palhoça do Silveira, novinha, exposta ao meio de um terreiro limpo, com os meninos do lado de fora, vadiando o Jangalamarte, perto a fímbria do bosque, limitando-lhe o terreiro uma barra de mato seco. O gado malhar ao sol. Debaixo dos tamarindos cochilavam os burros do serviço. Era um animal que valia a pena, o burro, aventava o Tomás. Lá por Pernambuco haviam de ser bem reputados em muito. Respondeu Praeiro. O Silveira tem muito feito para lidar com eles, aproveitou a Guida. Podera não? É arreiro velho. Para animais de carga é mestre, para o gado bovino é um bobo. E ele até sabe ensinar. Entende lá o seu bocadinho de rédeas. Quero dar-lhe o meu castanho para ver. Mas essa gente de baixo não costuma ser lá muito boa para mestre de cavalo, não senhor. A conversa parou por um pouco. Num tom de velha fanfarronagem, envolve a Guida, depois de momento de concentração. É verdade, ele quando vai para a Goianinha? O secundino mirou-a com surpresa. E vai para a Goianinha?
Sim, menino.
E por que não há de ir? Ele hinde voltar com os seus cargueiros. Ah, então ela já sabia de tudo? Murmurou o mancebo consigo mesmo. Mas que indiscrição. Pois não era tão bom que ele fosse passando como cavalariano como estava, como simples especulador. Caso que a outra notou-lhe o embaraço. Eu quero que lhe vá. Deve fazer muito boa venda de um lote de burros que eu tenho no Vavaú. E que peças que são aqueles bichos? Abrada o Miguel com entusiasmo. São 50 bagos a olho fechado. Alto e malo?
Sim, senhor.
É de uma raça de jumentos da Bahia que eu tenho lá. Cafiguras, bem encascados que faz gosto, possantes. Tem até um que bralha. Guida repetiu, eu quero que ele vá impreterivelmente. Secundino fazia silêncio, meio confuso. Então ela queria que o homem fosse, isto é, que o Silveira se largasse para a Goianinha a fim de jurar no seu processo, aliviando de semelhante pesadelo. Queria, estava dizendo de sua boca.
Era, pois, certo que se espalhava a respeito dessa mulher generosa e valente. Feliz quem lhe caísse nas graças. E notava agora, na parceira, uma harmonia de traços, que não lhe tinha visto ainda, que venciam a rudeza dos modos da Matuto, espalhando, como a frutificação do croatá, dentre os espinhos, um aroma denunciador. Começou o rapaz a sentir-se muito grato àquela senhora,